Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 23 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Luiz Estevarengo, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da iPlus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vtex, Diogo Vink e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Niantic, que anunciou que vai começar a intensificar o combate ao pessoal que fica trapaceando lá no Pokémon GO. O que rola é que, dentre outras coisas, né, tem uma galera que usa uns serviços que falsificam a localização do usuário pra passear pela cidade e caçar Pokémon sem sair de casa, e a Niantic falou o seguinte: da primeira vez ela vai avisar o usuário que sacou que ele tá fazendo isso, né, e vai eliminar algumas funções, alguns bônus do jogo durante uma semana, e caso o usuário pise na bola de novo, ele vai ficar suspenso lá por 30 dias. Aí, da terceira vez, a Niantic falou que não tem jeito, né, vai banir o usuário de forma permanente, e caso você queira saber mais sobre essa decisão, tem link aqui na descrição do episódio. E ainda sobre o mercado de jogos, a empresa Superdata falou que a Epic Games ultrapassou a marca de US$1 bilhão faturados lá com o jogo Fortnite. E isso é bem impressionante, né, porque o jogo só saiu em outubro do ano passado, e nesse mesmo relatório a Superdata comentou o sucesso dos gameplays de Battle Royale. Ela falou que só em maio desse ano o pessoal assistiu a mais de 700 milhões de horas de gameplays desse gênero, o que foi mais do que o tempo que o pessoal passou assistindo aos outros jogos somados. Bom, e agora eu vou falar sobre a Disney, que anunciou a demissão do diretor James Gunn, que dirigiu, né, os dois primeiros filmes lá do Guardiões da Galáxia. Essa demissão dele veio depois que o pessoal descobriu uma série de tweets inapropriados que ele postou entre 2009 e 2013, e vários deles faziam piadas ofensivas, ou então com temas tipo pedofilia. Aí, perguntado sobre isso, James Gunn disse que no começo da carreira ele achava legal, né, fazer umas piadas provocadoras lá com esses temas absurdos e tabu, e pouco tempo depois de se explicar, ele acabou deletando lá o Twitter dele. Aí, logo em seguida, o CEO da Disney falou que não tem nenhuma desculpa justificativa para esses tweets antigos do James Gunn, e por isso eles anunciaram que cortaram lá qualquer relação com o diretor. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, pintou um projeto chamado Data Transfer, que quer facilitar a portabilidade de dados entre plataformas. Esse projeto está sendo desenvolvido pelo Google, pelo Facebook, pela Microsoft, pelo Twitter, e no post anunciando a novidade, o Google falou que a ideia é transferir arquivos entre serviços para que a pessoa não tenha que baixar, né, para depois ter que subir em algum outro lugar. Essa portabilidade funciona para e-mails, fotos, contatos, calendário e tarefas, e o projeto está no GitHub, sendo desenvolvido em grande parte, né, por engenheiros do Google e da Microsoft. As empresas estão desenvolvendo e publicando várias APIs, né, para permitir essa portabilidade de dados, e comentando a novidade, a Microsoft convidou as outras empresas também a se juntarem a essa iniciativa. Ela falou que a portabilidade de dados é essencial para evoluir as tecnologias ligadas à computação na nuvem, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que a empresa está fazendo uma ferramenta de acompanhamento de uso lá para o Instagram. Essa ferramenta mostra para o usuário quanto tempo ele passa em média no aplicativo, mostra um gráfico também com o tempo de uso dos últimos 7 dias e deixa a pessoa definir um prazo para que o Instagram mostre um aviso lá de que ele já mexeu no aplicativo por X minutos naquele dia. Aí, além disso, a ferramenta também deixa o usuário administrar as configurações de notificações do aplicativo, mas por enquanto isso tudo está só disponível no beta do Instagram e deve levar umas semanas ainda para chegar para todo mundo. E ainda sobre a rede, a empresa Ghost Data fez um levantamento a pedido do site The Information e concluiu que tem hoje 95 milhões de bots lá no Instagram. E isso corresponde a 9,5% do total de usuários da rede, o que é quase 2% a mais do que eles tinham identificado em 2015. Aí, para fazer essa pesquisa, o Instituto Ghost Data comprou 20 mil bots para analisar o comportamento deles na rede e em seguida usou esse padrão de uso, né, para identificar os outros bots. Eles procuraram por esses bots em listas de seguidores, né, de contas famosas, e concluíram que quando eles postam alguma coisa, geralmente é uma foto de uma modelo tirada lá de algum outro site, coisa desse tipo. Aí, comentando esse estudo, o Facebook falou que leva spam e contas falsas muito a sério lá no Instagram, mas minimiza um pouquinho a descoberta lá da Ghost Data. Eles falaram que o número de bots no Instagram corresponde a porcentagem pequena em relação ao total de usuários, mas não quiseram comentar exatamente que porcentagem é essa. E ainda sobre o Facebook, no fim da semana passada eles falaram que vão começar a limitar a quantidade de pessoas para quem alguém pode mandar lá uma mensagem encaminhada no WhatsApp. E isso é resultado daquele problema, né, do espalhamento de notícias falsas que vem causando até mortes na Índia, e o que vai acontecer agora é o seguinte: o pessoal só vai conseguir encaminhar mensagens para 20 contatos por vez lá no WhatsApp, e particularmente na Índia esse limite é menor, é só de 5 pessoas por vez. Essa é uma mudança bastante significativa em relação ao limite atual, né, que é de 250 pessoas que dá para incomodar de uma vez só encaminhando uma mensagem, e o negócio agora é esperar para ver se esses testes vão dar certo para que o WhatsApp lance isso, né, de forma oficial no mundo inteiro. E falando no WhatsApp na Índia, o equivalente à Anatel lá do país impediu o Facebook de lançar um sistema de pagamentos lá pelo WhatsApp. Esse é um recurso que vinha sendo testado, comentei aqui já, né, desde o começo do ano, e recentemente o Facebook anunciou que ia lançar isso de forma oficial, mas o governo está segurando um pouquinho o lançamento por conta da privacidade da galera. A Índia quer que o Facebook e os bancos também, né, envolvidos lá, digam exatamente como eles vão armazenar os dados do pessoal, e eles também vão ter que passar por uma auditoria pelo órgão indiano que regulamenta os meios de pagamentos no país. E já que eu tô falando sobre a Índia, deixa eu comentar que o país segue enroscado lá com a Apple, né, por conta daquele app estatal de identificação e combate à ligação por telemarketing que a Apple não quer liberar lá na App Store. O que rola é que para esse app funcionar direito, né, ele tem que conseguir acessar o histórico de chamadas do usuário, e isso é uma coisa proibida pelas regras da App Store, né, por questões de privacidade. Essa foi uma briga que começou há uns meses, né, quando o app foi publicado na Play Store, mas foi bloqueado na App Store, e de lá pra cá o equivalente à Anatel do país tá tentando convencer a Apple, né, a reverter essa decisão. Aí agora esse órgão do governo indiano resolveu fazer uma lei que manda as operadoras bloquearem o sinal dos telefones que não puderem ter acesso a esse aplicativo, que é claro, né, que é voltado pra essa decisão aí da Apple. A Anatel indiana falou que as operadoras têm 6 meses pra se adequarem a essas novas regras, né, pra cumprir o que eles estão determinando, mas é provável que até lá a coisa se resolva, a Apple consiga conversar com a Índia para achar um jeito de fazer o aplicativo funcionar no iOS. E enquanto isso, aqui no Brasil, pintou um ranking atualizado das fabricantes que mais vendem telefones por aqui. Esse levantamento foi feito pela Counterpoint Research, e o documento fala que no primeiro trimestre desse ano, a Samsung vendeu 45,6% dos telefones, depois veio a Motorola com 19,8%, a LG com 11,4%, a Apple com 5,7% e a Positivo com 1,9%. A Counterpoint Research falou que de um ano pra cá, o mercado como um todo cresceu 2,3% e disse, né, que entre os 5 fabricantes mais vendidos, a LG foi a única que perdeu o mercado, ao invés de ganhar. E já que o assunto é relatório, deixa eu comentar que agora foi a vez do Instituto EPN de comparar as performances da App Store e da Play Store. Eles disseram que por conta da Copa do Mundo, esse último trimestre registrou um recorde de downloads de faturamento também nas duas lojas, e comentaram que a Play Store liderou o número de downloads com mais de 20 bilhões de apps baixados, que foi 160% a mais lá em comparação com a App Store. Já em relação ao faturamento, o pessoal gastou 11 bilhões de dólares na App Store, que foi 80% a mais em comparação com a Play Store, e eles disseram que as assinaturas internas lá de apps de esportes e entretenimento também ajudaram as lojas a faturarem 77% a mais em comparação lá com as semanas que antecederam a Copa do Mundo. Bom, e já que eu citei aplicativos de iOS, deixa eu comentar que o Google Earth lá pro iPhone ganhou aquele recurso de medida e cálculo de área que pintou recentemente lá pro Android e plataforma web também, lá pelo Chrome. Com esse recurso dá para calcular a distância entre dois ou mais pontos, né, ou definir também um perímetro lá qualquer para ver a área total, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu citei a Apple, deixa eu encerrar o episódio aqui de hoje, né, falando que ela marcou uma espécie de live pro pessoal poder tirar dúvidas sobre o HomePod. E isso vai acontecer nessa quarta-feira, dia 25 de julho, das 3 da tarde às 7 da noite, no horário aqui de Brasília. E durante esse período, o pessoal vai poder publicar perguntas em inglês na comunidade lá de discussão do HomePod, e o pessoal da Apple vai responder, né, conforme as postagens forem pipocando por lá. Essa é a primeira vez que a Apple faz alguma coisa desse tipo, e vai ser interessante observar se o pessoal vai participar, né, vai ser educado, vai interagir direito, porque ela talvez volte a fazer isso no futuro também com outros produtos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Deixa eu comentar que a empresa está fazendo uma ferramenta diagnóstico. Já em relação ao faturamento, a galera gastou 11 bilhões das 3 da tarde até as 7 da noite no nosso horário aqui de... No nosso horário, vira Cebolinha.